Eu desejo receber revelação da tua palavra. Amém. Sabe, o que nós vamos fazer aqui daqui a pouco se chama batismo. E batismo significa imersão, ou seja, mergulho, é quando você se aprofunda em algo. E o batismo, para um cristão, significa que ele aceitou viver de uma forma diferente. É quando ele fala que o estilo de vida que é apresentado para ele aí fora não é o estilo de vida que Deus tem para ele, e ele entende isso, e ele fala: eu quero viver o estilo de vida de Deus. Quantos estão entendendo? Não é um mero banho, não é um mero ritual, não é porque a pessoa entra aqui que ela vai ser salva ou não, e sim, ela é salva porque ela crê. E quando ela crê e ela entende que ela é filha de Deus e ela deseja algo diferente, isso vai se manifestar na vida dela, isso vai mudar a vida dela. E a grande questão nas nossas vidas, e o papel da igreja é esse, é para que nós estamos aqui nessa terra? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Fala assim para o teu irmão: Deus só deu uma vida. Fala assim: Deus só deu uma vida. Uma vida, não. Só que essa vida, ela não termina aqui. Essa vida é eterna. A grande questão é como nós vamos viver essa vida aqui e eternamente. Você está me acompanhando? E eu estava meditando muito e veio algo no meu coração. Algo sobre mãos levantadas, mãos erguidas. O Espírito Santo trazendo algo para mim de mãos erguidas. Eu comecei a meditar com relação a mãos erguidas, a mãos levantadas. Qual o significado disso? Você pode levantar a mão, e quando você levanta a mão, você pode pedir um táxi, você pode pedir para um ônibus encostar, você pode, no meio da rua, pedir para alguém parar, te ajudar. Você está levantando a mão, está pedindo ajuda. Você pode levantar a mão e dar um tchau. Se você está assistindo um filme ou um jogo de futebol, você vai lá e levanta a sua mão e faz assim: gol! Ou briga porque o cara errou o jogo, como foi na seleção aí, o time perdeu. Você pode estar num show e levantar a sua mão e falar assim, adorando, falando: olha que legal essa banda, que legal, e você está adorando isso. Porque nesse momento você está fazendo o quê? Você está se expressando, sim ou não? Porque nós nos expressamos. E o ato de nós levantarmos as nossas mãos, os nossos gestos, indicam aquilo que está passando dentro de nós. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E o batismo significa o quê? Arrependimento. Ou seja, é mudança de vida, mudança de rota. Eu estou seguindo para cá e agora eu mudo a minha rota. Isso significa arrependimento, é o batismo. Batismo significa: ó, eu estou me arrependendo, eu estou declarando para céus e terra verem e ouvirem que eu não quero viver o estilo de vida que o mundo me apresenta. Quantos estão me entendendo? E eu quero ler com vocês uma porção da palavra e depois eu continuo. Abra sua Bíblia, se você não tiver Bíblia, não tem problema, mas se você tiver, em Atos capítulo 2, versículo 37. Atos capítulo 2, versículo 37. O Senhor diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis, fala assim, e recebereis, eu continuo, o dom do Espírito Santo. Então, quando você se arrepende, você recebe o dom. O dom significa, dom, a palavra dom significa presente, o presente do Espírito Santo. Quando você invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, quando você fala assim: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou me arrependendo, estou falando: Jesus Cristo é minha vida. E o Espírito Santo de Deus vem fazer o quê? Morada dentro de mim. Aqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio fazer morada. Aqueles que aceitaram de coração. Quantos estão me acompanhando? E aí teve algo que aconteceu, continuando aqui: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Num dia, 3 mil pessoas se batizaram e a vida deles foi transformada. Então, o batismo é um símbolo, é um ato que você faz. Você está expressando aquilo que está dentro do seu coração: eu quero viver com Cristo, eu quero novidade de vida, eu não quero mais viver do jeito que eu estava vivendo. Quantos estão me acompanhando? Isso é batismo. A partir de agora eu estou imerso aonde? Em Cristo. E aí eu vou o quê? Crescer, eu vou avançar. Mas voltando aqui à questão de você demonstrar aquilo, quando uma criança levanta a mão, o que ela está falando quando ela está levantando a mão? Ela levanta os dois bracinhos, o que ela está querendo? Ela está querendo um colo, sim ou não? Ela está pedindo alguma coisa. E você pode ver que criança não tem problema, quando ela é criancinha, criancinha não, não importa a idade, criança, ela está sempre levantando a mão: pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, vem cá, estou com dodói. E você vai lá, o que você faz? Você se abaixa e pega ela, sim ou não? A criança. Então a criança, ela entende que ela precisa de ajuda, e ela levanta a sua mão, ela levanta os dois bracinhos e fala: eu preciso de ajuda. Da mesma forma para com Deus. Para com Deus, quando você chega e levanta a sua mão, você está falando: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu não dou conta de viver a minha vida sem o Senhor. Quantos estão me acompanhando? Eu preciso da sua ajuda para concluir a minha caminhada nessa terra e para ser conduzido para a próxima vida. Eu preciso da sua ajuda, Pai. Então quando você levanta os seus braços para o Senhor, você está falando o seguinte: papai, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Não importa onde você esteja, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não diz que vai fazer boas obras, não diz que precisa fazer jejum, oração, não. Só basta uma coisa: invocar. Invocar, fala: eu preciso do Senhor na minha vida. Quando você fala isso, você está o quê? Invocando o nome de Deus. Mas isso é uma criança. Ela precisa de ajuda e ela vai lá e pede para o Senhor. Mas adultos, normalmente, eles não levantam a mão para pedir ajuda, sim ou não? Eles simplesmente falam, porque eles estão na mesma altura, sim ou não? Vai pedir ajuda para alguém, eles não levantam a mão. Mas quando um adulto levanta sua mão, quando ele levanta os dois braços, isso significa rendição. Fala: rendição. Se você vê alguém na esquina com os dois braços levantados, o que você pensa? Está sendo assaltado, sim ou não? Está sendo assaltado. Principalmente aqui no Brasil. Não que em outros lugares não aconteça, mas aqui mais ainda. Você só vai procurar onde é que está o ladrão, sim ou não? Ou, se você não vê o ladrão, você fala: esse cara é doido, sim ou não? Fala: está de braço aberto, levantando na esquina. Só que esse aspecto da rendição significa, é quando eu digo para Deus que eu não dou conta de conduzir a minha vida. O rendido é aquele que entende que ele precisa de alguém para conduzir ele. Sabe o que é interessante? Eu assisto muito filme de guerra, e quando os prisioneiros são presos, não mataram eles, o cara não morreu, cercaram eles e eles estão agora, estão rendidos, eles vêm com as mãos levantadas, eles estão andando. Só que normalmente o que acontece com os rendidos? Eles são tratados muito bem ou muito mal? Muito mal. Vão para um campo de concentração, vão para uma prisão, lá dão qualquer coisa para eles. Só que só tem uma coisa engraçada com relação a Deus: quando você se rende a Ele, Ele não te prende. Quando você se rende a Ele, Ele te entrega um banquete, Ele te dá o melhor. Porque a palavra do Senhor de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Mas só vai conseguir fazer a vontade de Deus aquele que se render. Você pode perceber, na nossa vida cristã é a mesma coisa. No começo, quando eu cheguei, eu que tocava a minha vida do meu jeito, não tinha Deus nem nada, mas um dia eu cheguei, levantei minha mão e falei assim: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu levantei a minha mão. Aí eu falei: eu preciso de Jesus. Eu não dou conta de viver sem Deus. Só que aí eu continuei vivendo a minha vida dentro da igreja. E a minha vida não andava, a minha vida não alavancava, ela ficava estagnada. Por quê? Porque eu estava dentro da igreja, mas eu não estava rendido ao Senhor. Eu não estava reconhecendo que Ele era o meu Deus. Eu não estava perguntando para Deus qual que era a vontade dEle para mim. Eu simplesmente queria fazer a minha vontade, e que Deus que viesse atrás ou não, mas eu queria que fosse feito o que eu quisesse. Quantos estão me entendendo? Só que no dia que eu cheguei e me rendi ao Senhor, eu falei: eu não dou conta de ser mais o capitão do meu barco. A partir de agora eu entrego a minha vida, a condução da minha vida ao Senhor. Nesse dia eu me rendi a Deus, eu falei: Senhor, eu não dou conta. No início da minha vida cristã, eu levantei a minha mão e falei assim: eu não dou conta de viver sem o Senhor. Mas agora eu estou levantando as minhas mãos e eu declaro: eu não dou conta de conduzir a minha vida sem o teu comando, sem a tua vontade. E a partir desse dia que eu tomei essa decisão, tanto na primeira quanto nessa, eu percebi o que Deus começou a fazer na minha vida, que eu estava rendido à vontade de Deus. E aí começaram a acontecer coisas na minha vida que eu vi a mão de Deus acontecendo. Por quê? Porque eu estava rendido. Que diferentemente do mundo, quando você se rende, no mundo você se rende e você é maltratado. Diante de Deus você é muito bem tratado, porque você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, eu não sei se você é crente, tem muitos visitantes aqui, eu não sei da sua vida, mas uma coisa eu sei: nós como crianças, quando nós nascemos na fé, nós levantamos a mão porque nós precisamos de ajuda, assim como precisamos de um pai. E nós queremos de ajuda, nós levantamos as nossas mãos porque Deus vai te ajudar. Mas como homens e mulheres já crescidos, nós precisamos nos render diante de Deus. Nós precisamos ter uma vida rendida, uma vida baseada na vontade de Deus e não na minha vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável. Então a mensagem dessa noite é que nós devemos viver de mãos levantadas, de mãos erguidas. Ou falando para Deus: eu preciso da sua ajuda. Ou falando para Deus: Senhor, me conduz. Me mostra a pessoa com quem eu vou me casar. Eu quero saber a tua vontade, não a minha, porque a tua vontade é melhor que a minha. Eu quero saber para onde eu vou trabalhar, com quem que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. E aí você começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim como um bom pai, um pai que ama o filho, ele quer o melhor para o filho, ele não vai desejar que você viva o pior. Ele tem planos maravilhosos. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que é amar? Você conhece alguém que ama, que faz algo que você não gosta? Imagina você fala para sua esposa que você ama ela, mas você faz tudo que ela não gosta. Será que ela vai acreditar que você ama, sim ou não? Não. Quando é que você percebe que alguém ama você? É quando ela faz o que você gosta, o que você quer. Custa me acompanhar. Sabe, essa é a vida que Deus tem para nós. Só que engraçado que o texto... não precisa abrir não. Tem um texto que eu gosto muito. Marcos capítulo 10, versículo 13, diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Sabe o que é mais interessante? Você só vai experimentar isso se você souber o quanto Deus te ama. Na palavra do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que o pai, quando viu o filho, ele largou tudo e saiu correndo em direção a ele. Só que tem um detalhe: naquela época, não, até hoje, um pai, um hebreu, um judeu, ele não sai correndo em direção ao filho, é sempre o filho que vem em direção ao pai. Porque ele é um ancião, ele é o pai, o filho deve respeito a ele. É o que a lei manda. Quantos estão me acompanhando? Só que na parábola do filho pródigo, como eles usavam túnicas, como as crianças, o pessoal está aqui usando, para eles correrem, eles têm que fazer o quê? Levantar. Como se fosse uma saia, tem que levantar para correr. E aí uma pessoa que é um ancião, ele não levantava suas vestes, ele não mostrava suas pernas, mostrando que o amor de Deus não tem limite. Um velho ainda levanta e sai correndo em direção ao filho. Tal é o amor que ele tem pelo filho. Eu quero te falar, você não faz ideia do amor que o pai tem por você. Por isso que nós temos que andar de coração rendido, sabendo que o pai tem sempre o melhor para nós. Que os nossos planos não são os melhores, e sim os planos de Deus. Que o que Deus tem para nós não tem como mensurar, porque o amor dele não dá para compreender. O amor dele não tem largura, não tem altura, não tem comprimento, não tem profundidade. O amor incompreensível que o mundo não compreende. Eu quero te falar que eu espero que você experimente desse amor. Que você saiba o quanto que você é amado. E muitas situações na sua vida você vai deitar chorando. Ninguém vê, mas Deus está vendo. Tem a história de uma mulher que eu sempre gosto de contar. Eu vi, a pastora Luísa contou essa história. Diz que uma mulher, ela nunca cria em Deus. Ela era ateia. Ela não acreditava que Deus existia. E ela tinha a vida dela, vivia a vida dela, trabalhava. A vida dela era uma vida normal, como qualquer outra pessoa no mundo vive, sem Deus. Trabalhava, ganhava seu dinheiro, corria atrás das coisas, vivia. Só que um dia a filha dela contraiu câncer e a filha dela veio a falecer. E aí essa mulher foi pro velório, foi pro enterro e ela voltou para casa. E na hora que ela estacionou o carro na casa dela, ela desligou o carro e começou a gritar com Deus. Ela começou a gritar com Deus, começou a falar: por que que você levou a minha filha? Por que que você fez isso? Aí ela ouviu uma voz: é a primeira vez que você fala comigo, é a primeira vez que você se dirige a mim. E a hora que essa mulher ouviu essa voz, ela sabia que era a voz de Deus. E essa mulher se converteu. E hoje ela é uma crente, porque ela se encontrou com Deus. Hoje é essa oportunidade. Eu não sei se você nunca levantou as suas mãos para dizer que eu preciso dele, nunca invocou o nome dele. Eu não sei. Eu não sei se você nunca entregou os seus caminhos para ele e falou: Senhor, eu não dou conta. Eu tenho vivido do meu jeito e eu percebi que eu sou salvo, mas a minha vida não anda para frente. Eu preciso que o Senhor conduza a minha vida. Eu não sei, mas de uma coisa eu sei: ele está de braços abertos esperando você levantar os seus braços. Ele está de braços abertos. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: você quer levantar os seus braços? Seja pela primeira vez na sua vida, seja pela mais uma vez, mas que dessa vez você vai falar: Senhor, que seja feita em mim a vontade do Senhor. Assim como Maria disse, quando o anjo foi falar com ela, Gabriel, foi falar que ela ia ter um filho, ela vira para o anjo e fala assim: que seja feita em mim a vontade do Senhor. E aquela mulher, ela foi usada para trazer o Filho de Deus para a terra. A pergunta é: você quer ser como Maria? Quer que seja feita a vontade de Deus através de você aqui nessa terra? Ou quer viver do seu jeito? Do jeito que você acha que é melhor? Quero pedir que você fique de pé onde você está. feche os seus olhos agora, a gente vai cantar uma música. E se for esse seu caso, talvez não a primeira vez, mas que você quer que Deus tome rumo na sua vida, que você tenha o coração para fazer a vontade dEle, você entregar realmente e falar assim: Senhor, a minha vida precisa ser totalmente transformada. Um dia eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, mas eu tentei até hoje conduzir a minha vida. Hoje eu preciso de algo. Hoje eu preciso mudar a minha vida. E hoje é a oportunidade que Deus está te dando de você chegar e falar assim: eu quero a minha vida transformada. Sabe, se esse é seu caso, fica com os braços abertos pro alto. Levante as suas mãos e fale: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Que seja feita a sua vontade, não a minha, mas a sua. A sua vontade. Que eu seja aquela pessoa que seja lembrada, que faz a vontade do Senhor onde quer que seja. Porque o Senhor deseja fazer a vontade dEle na sua vida. Tem áreas da sua vida que precisam ser transformadas e não foram porque você não deixou. Mas Deus está falando que hoje é o dia para você tomar uma decisão. Você que está com o braço levantado, eu queria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Seja a primeira vez, seja a segunda, a terceira, a quarta, não importa. Mas de uma coisa eu sei: Deus quer, como um pai, te abraçar e falar: vai ser feita a vontade da sua vida. A minha vontade vai ser feita. Pode vir à frente. Pode vir à frente. O Senhor vai fazer. A vontade do Senhor.